A decisão nossa foi justamente nessa edição do CPNU 2 chamar a ENAP para estar mais próxima na execução do concurso. Na ENAP agora é quem está fazendo quem fez a contratação da banca, né? A ENAP agora assumiu a execução do concurso, obviamente em parceria muito forte com o Ministério, que é, digamos assim, o gestor da política. Né? A nossa ideia é que a gente possa deixar tudo pronto para que essa política se torne uma política permanente. E é nessa lógica que eu acho que toda política permanente deve ter, como foi o Enem. Faz a primeira edição, aperfeiçoa para a próxima, aperfeiçoa, até que o momento ele fica tão tranquilo que você entra num certo voo de cruzeiro aí, tranquilo para permanecer. A nossa visão é que a gente está trabalhando com essa lógica, né, que se torne, de fato, uma política permanente, mas, obviamente, depende de quem, das próximas, né, a gente não terá em 2026, né, como a gente falou, a gente fez em 2025 justamente porque 2026 é um ano eleitoral, tem muito mais restrições nessa área de concurso, e a gente espera que a partir de 27 ele volte, né, e temos novas edições. Acho que a ideia de ser bianual seria uma ideia bem razoável, né, de dois em dois anos, porque a gente olha, inclusive, que o ideal para o serviço público é concursos para menos vagas para cada área, né, mas obviamente somadas dão muitas vagas, e de forma mais perene e mais frequente, para que a gente não tenha grandes choques de gerações. Então a gente está trabalhando para isso, estamos documentando, estamos fazendo junto com várias instituições para que isso seja um conhecimento que fique no Serviço Público Federal e que possa então ser replicado aí mais para frente. O governo anterior, eles tinham uma lógica de que não precisavam contratar servidor público ou só em pouquíssimas áreas, ou onde também foi imposto judicialmente a contratação em casos como o meio ambiente, né, pela grande problema que estava acontecendo nessas áreas. Então, mesmo que você tivesse a política de CPNU, a não autorização de vagas impediria a realização do concurso. E a nossa visão não, é que a gente precisa justamente ter uma entrada quase que constante, né, como é feito, por exemplo, para diplomata. Todo ano temos 50 vagas para diplomatas e o corpo de diplomatas vai se mantendo relativamente com uma quantidade estável e com várias gerações de pessoas entrando. E no Serviço Público Federal, infelizmente, acabava acontecendo de você ter um governo que faz concurso de forma mais perene, aí vem um outro que não faz, aí fica anos sem concurso, aí vem um outro que volta a fazer concurso, e a gente tem, e aí a gente chama de gerações, então você tem quase que de 10 em 10 anos uma entrada, e aí quando chegou um grupo que vai se aposenta muita gente, você perde conhecimento e fica com uma deficiência muito grande na capacidade de prestar o serviço à população. Então, na nossa visão, o ideal é isso. Menos vagas, mais constante. Juntando todo mundo, a gente consegue fazer, né, aplicar as cotas, fazer tudo o que a gente precisa para aumentar a diversidade. E a gente mantém o serviço público de uma forma muito mais estável e garantindo à população a sua prestação de serviço. A gente teve, nos últimos, de 2010 até 2023, mais de 240 mil pessoas se aposentaram do Serviço Público Federal. E a nossa previsão é que nos próximos 10 anos, mais 180 mil pessoas se aposentem no Serviço Público Federal, justamente porque a gente tem uma idade média muito alta. Pela falta de concurso que houve num período recente, né, a gente tem uma média de idade muito avançada. Então, a gente tem uma preocupação em não gerar, na verdade, em repor as saídas anteriores, né, porque houve concurso, mas não foi para as mesmas áreas onde houve saída. Então, você teve um saldo líquido muito negativo em algumas áreas, onde você tem uma perda gigantesca de pessoas. O presidente sempre fala, quando ele saiu, tinha mais de 1.700 pessoas no IBAMA ali atuando na fiscalização, no licenciamento. Quando ele voltou, tinha menos de 1.000. Né? Então, só para dar isso, 2010 para 2023. Né? Então, e, obviamente, a quantidade de necessidade de licenciamento, da proteção ambiental só aumentou e faltava gente. Então, a gente está repondo muito abaixo da quantidade de gente que saiu. Por quê? Primeiro, também por restrições orçamentárias, mas também por uma mudança na digitalização. A digitalização faz com que a gente precise de menos servidores, mas não significa que não precisa contratar servidores. Então, a gente já tem feito muito abaixo da saída, então isso já gera uma reposição muito menor do que a saída, não é um para um, porque não precisa, e também porque temos limitações. Né? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que se a gente pegar todo o gasto pessoal no Executivo Federal, e aí eu estou falando do Executivo porque os outros poderes têm, eu não sou responsável, né, pela contratação e também a questão de reajuste salarial nos outros poderes, a gente é responsável pelo Executivo Federal. Quando a gente pega nesses 4 anos do presidente Lula, que a gente retomou concursos, retomou uma negociação com os servidores, né? Vamos conseguir que eles não tenham perdas salariais como tiveram no período anterior. Mesmo assim, fazendo tudo isso, a gente vai manter o gasto com o pessoal totalmente estável em relação à nossa economia, em relação ao PIB. Então, foi totalmente de forma responsável fiscalmente, mas a gente não pode perder a responsabilidade social, que é de prestar o serviço à população. Então, a gente está conseguindo fazer isso de forma muito correta, muito responsável, mas garantindo o que é mais importante para a gente, é uma boa prestação de serviço público à nossa população.